Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do nosso querido pastor Júnior Paz, da Ilan Church, na Taquara. Bem-vindo, pastor Júnior.
Muito boa noite, Alexandre Teixeira. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio 93. Estou muito feliz de estar aqui mais um culto doméstico da nossa rádio. Eu tenho certeza que Deus tem separado uma noite abençoada, que o Espírito Santo vai ministrar algo incrível para a sua vida nessa noite. Então peço que você fique ligado.
Muito bem, conta pra gente onde será feita a leitura bíblica.
Daqui a pouco a gente vai ler o texto que está em Atos capítulo 20, do versículo 7 até o versículo 12.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim um texto: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Paulo falava ao povo e, como ia partir no dia seguinte, prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no andar de cima, onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eútico, que estava sentado na janela, caiu no sono profundo enquanto Paulo falava por um longo tempo. Com um sono profundo, caiu da janela do terceiro andar e foi levantado morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não se alarmem, ele está vivo. Então Paulo subiu novamente, partiu o pão e comeu, e falou com mais firmeza até de manhã, e depois partiu. O jovem foi levado vivo para casa e todos ficaram grandemente consolados. Esse é o texto de Atos capítulo 20, do 7 ao 12. E o tema da mensagem de hoje é a necessidade de despertar. A necessidade de, no nosso tempo, vivermos um despertamento espiritual. E não somente físico, mas espiritual, daquilo que Deus tem trazido como revelação para a sua vida, daquilo como que Deus tem trazido como revelação do seu chamado, do que você precisa fazer como um filho e como uma filha de Deus. Então, o título é A Necessidade de Despertar, né? E quando a gente lê esse texto, né, de Atos, capítulo 20, do versículo 7 até o versículo 12, a primeira coisa que a gente se remete nesse texto, não tem jeito, é acabar comparando situações rotineiras que a gente vive, né, tanto na nossa vida pessoal, quanto a gente consegue observar de pessoas que, em meio à vida cotidiana, né, a nossa vida cristã, têm vivido um tempo de sono espiritual, têm deixado para trás um tempo de despertamento, né? Quanto tempo nós deixamos para trás ou deixamos passar sem viver as promessas do Senhor, sem viver aquilo que Deus tem separado para a nossa vida por conta de estar adormecido. Espiritualmente, estamos adormecidos em várias áreas da nossa vida. A gente lê justamente nesse texto isso. Fala de um jovem que, em meio à ministração da palavra, em meio a um momento que era muito especial, não era toda a oportunidade que os discípulos tinham de conviver com Paulo. Paulo viajava muito, em outros momentos estava preso, não estava podendo transitar por algumas cidades. Então, toda oportunidade que eles tinham para ouvir a palavra do Senhor da boca do apóstolo Paulo deveria ser encarado como uma oportunidade incrível. Mas nesse momento a gente vê, o texto fala que enquanto Paulo estava pregando, e Paulo não estava preocupado com o horário, justamente porque ele sabia que no dia seguinte ele ia partir, então ele não ia ter mais oportunidade de ministrar com aqueles irmãos, e não sabia qual seria um outro momento que teria essa oportunidade. Então Paulo aproveita todo momento que ele tem para ministrar a palavra. Inclusive, olha que interessante que o texto fala, né? Que depois de passar desse episódio, eles tomam, eles comem, eles ceiam. E Paulo, ao invés de estender sua mente até a meia-noite, Paulo vai até a parte da manhã ministrando a palavra, porque esse era o desejo do coração de Paulo, de viver a palavra, de ensinar aos discípulos, de passar o tempo inteiro, o máximo que ele pudesse, falando das maravilhas do poder de Deus, da transformação do evangelho. Então Paulo não estava preocupado com o horário, né? Mas o que eu quero saltar, que salta aos nossos olhos nesse texto aqui, que é o que Deus colocou no nosso coração para essa reflexão, fala da necessidade de despertamento. Assim como a gente viu na vida desse jovem, né? Ele fala do sono físico, mas quantas pessoas estão vivendo no nosso meio um sono espiritual? Estão deixando de viver, deixando de aproveitar aquilo que Deus tem preparado e separado para a nossa vida. Olha novamente no versículo 9: eu te adormece com a pregação de Paulo. Ele estava fisicamente, ele estava presente, mas espiritualmente ele estava adormecido, ele não estava recebendo. E a gente precisa estar atento e não falhar, e a gente tem que sempre se manter em alerta grave, para que espiritualmente a gente não possa adormecer. Olha que texto, outro texto interessante. Romanos capítulo 5, aí um texto do próprio Paulo. Romanos capítulo 11, perdão. Capítulo 13, versículo 11. Paulo fala assim, ó: e digo isso a vocês, conhecendo o tempo, é chegada a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando no princípio cremos. Então Paulo está falando que é chegado um tempo de despertamento espiritual. É chegado um tempo que a gente não tem mais as oportunidades, não temos mais, não podemos mais perder oportunidades de receber aquilo que Deus tem ministrado sobre a nossa vida. Eu costumo falar para algumas pessoas, principalmente aqui na nossa igreja, que nós só temos uma oportunidade. Quando nós recebemos um visitante na nossa igreja, a gente só tem uma oportunidade de agir em prol da transformação dessa vida. A gente não pode contar de que ela vai visitar a gente outras vezes. Então a gente tem que entregar o nosso máximo, consagrando a nossa vida ao Senhor, entregando o nosso melhor serviço, aquilo que a gente faz de melhor, para que essa vida seja impactada, para que ela seja transformada. Então a gente só deve contar com essa uma única oportunidade. Talvez essa oportunidade de ouvir Paulo falar para esse jovem foi uma oportunidade única, mas ainda assim ele estava vivendo um tempo de sono espiritual. Ele estava vivendo um tempo onde ele não estava mais ouvindo, recebendo da palavra que Paulo vinha ministrando. Esse versículo de Romanos 13:11, ele enfatiza justamente a necessidade desse despertamento espiritual. E aí não fala de um sono físico, fala de um sono espiritual, falando justamente da salvação, daquilo que a gente tem como mais precioso. À medida que a gente se aproxima da plenitude da salvação, a gente precisa estar cada vez mais atento nesse tempo. Não há mais tempo a perder, não há mais oportunidade para deixar para trás. Eu convoco você, eu convido a você a olhar para todas as áreas da sua vida, seja sentimental, seja financeira, seja espiritual, seja ministerial, a fazer essa reflexão e que haja um despertamento na sua vida, que você pegue esse exemplo desse jovem que ele estava dentro da igreja, ele não estava desviado, ele não estava longe, ele não era um visitante, ele estava dentro da congregação ali, ouvindo a ministração de Paulo, mas a Bíblia fala que ele estava dormindo, que ele dormiu em sono profundo. Que esse não seja o seu caso, que você viva na sua vida um tempo de despertamento espiritual, um tempo onde você possa receber do Senhor tudo aquilo que ele prometeu para você, que você possa viver todas as promessas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Outro fato interessante: a gente vai ver o tempo inteiro a Bíblia nos conclamando, a Bíblia nos convocando a viver um despertamento espiritual. A Bíblia sempre é enfática nisso. Tem um outro texto também que a gente vai ler em 1 Tessalonicenses 5:6. Fala assim, Paulo falando também novamente, né? Assim, pois, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. sejamos sóbrios. Paulo, nesse texto de Atos, capítulo 20, Paulo estava em Troade, era uma cidade de passagem, não era uma cidade que ele costumava ficar durante muito tempo, e isso até demonstrava a urgência e a intensidade que Paulo estava pregando naquele momento, justamente porque ele sabia da importância que, daquilo que ele estava transmitindo e também da necessidade, porque talvez Paulo não voltasse àquela cidade, talvez Paulo não estivesse mais ali, e justamente é o que acontece, é a última vez que Paulo estava naquela cidade, por isso a necessidade de Paulo, por isso ele identifica a necessidade de pregar com tanta intensidade, de passar o máximo de tempo com os discípulos ministrando a palavra do Senhor. A situação de Eutico ali, ela vem demonstrar pra gente os perigos espirituais que a gente vive quando a gente se descuida espiritualmente. Quando a gente deixa de fazer aquilo que é necessário ser feito, quando a gente vive esse tempo de sono espiritual, e eu quero declarar sobre a sua vida que você vai viver os planos de Deus, que todas as áreas da sua vida que precisam de luz, de despertamento, em nome de Jesus, que você alcance essa estatura, que você possa viver um tempo de despertamento espiritual, evitando todo o sono, tudo aquilo que tenta paralisar. Tem algumas coisas que eu queria ressaltar com vocês que atrapalham ou que nos levam, né, para esse tempo, né, de sono espiritual, que são distrações que a gente vive. A todo tempo, quando o inimigo ele não consegue nos alcançar diretamente, ele começa a lançar sobre as nossas vidas distrações. Distrações são coisas, são situações que a gente vive aparentemente com cara de coisas normais, mas o inimigo usa essas distrações para impedir que a gente receba da palavra do Senhor. A gente vê que esse rapaz ali, ele estava num andar alto, então ele tinha total capacidade de ouvir, de receber a palavra do Senhor. A casa estava iluminada, não estava um ambiente escuro. Ainda assim, ele cai nessa cilada de adormecer em meio à ministração da palavra. Cuidado com as distrações. Às vezes, problemas cotidianos da nossa vida são distrações. Quantas vezes a gente está na igreja, em meio à pregação, em meio ao momento do louvor, momento da adoração, momento até da oração, e a nossa mente é levada para fora daquilo ali, justamente a pensar no problema. Ah, no dia seguinte eu tenho que pagar uma conta, no dia seguinte eu tenho que chegar cedo no trabalho, no dia seguinte meu chefe vai me cobrar aquele relatório, no dia seguinte eu tenho que botar a minha filha para a escola logo cedo, então tem que acabar logo aqui. Tudo isso são coisas do nosso cotidiano, mas que acabam roubando a nossa concentração, a nossa capacidade de focar, principalmente no momento da ministração da palavra. Outras pessoas se deixam se distrair, se deixam ser levado por essas distrações, por riquezas. Tem uma passagem, uma parábola que Jesus conta de pessoas que foram chamadas para uma grande festa, e alguns diziam que não podiam ir para essa festa porque tinha os seus afazeres, porque tinha que cuidar da sua junta de bois, outros que tinham comprado uma casa de campo e precisava visitá-la, outros não querem abrir mão de carreira, porque desejam viver coisas aqui nesse mundo. Tudo isso são distrações que o inimigo coloca na nossa vida para impedir de que a gente avance, para impedir que a gente receba da parte do Senhor tudo aquilo que ele tem separado para a nossa vida. Então a gente precisa a todo tempo estar vigilante com isso. Vigilante, porque essas coisas, elas vêm na nossa vida com cara de coisas normais, de coisas naturais, mas na verdade são grandes distrações, são grandes momentos que vão trazer um sono espiritual para a nossa vida, e não somente um sono físico. E aí esse sono espiritual, ele pode levar à morte, ele pode levar à morte. E foi isso que aconteceu com Eutico. Ele simplesmente cai em sono profundo, e ele cai como morto ali, mas Paulo já naquele mesmo momento age em favor, e o versículo 12 no final fala que todos ficaram consolados, porque ainda perceberam, ainda viveram aquele milagre. Mas de fato a gente precisa usar isso como exemplo, para não sermos essas pessoas que vivem nesse sono espiritual, para que a gente possa viver esse tempo de despertamento espiritual, Outra coisa que eu gostaria de falar com você, que seria um terceiro ponto dessa mensagem, a gente precisa olhar com um olhar prático para essas coisas. Na prática, você precisa olhar para as áreas da sua vida. Essa pregação de Paulo, ela é um exemplo de como nós devemos nos esforçar para manter a nossa vigilância espiritual. Eutico foi despertado não apenas para a vida física, mas para a necessidade de uma atenção à sua vida espiritual. E eu quero perguntar para vocês nessa noite, você que está nos ouvindo aqui pela Rádio 93, no mais um culto doméstico, qual as áreas da sua vida que espiritualmente estão adormecidas? O que você precisa fazer para despertar essas áreas e estar mais atento à voz de Deus? Quais áreas da sua vida? Olha para o seu casamento, olha para a sua vida conjugal e veja como está, faça esse exercício prático. Se você tem vivido a plenitude do que Deus tem preparado e separado para a sua vida, ou você tem vivido um sono na sua área conjugal, seu casamento não está bem, sua relação com seu marido, com a sua esposa não está bem. Então você precisa trazer esse exercício. Como que está a sua área financeira? Você tem cuidado da sua área financeira? Você tem sido um dizimista fiel? Você tem ofertado na casa do Senhor? Você tem sido contribuinte assíduo? Você tem sido uma pessoa generosa, uma pessoa grata também na área financeira? Tem cuidado, não se envolvendo em dívidas, em coisas que possam te trazer algum tipo de embaraço? Como que está a sua área ministerial? Você tem feito aquilo que Deus tem chamado você para fazer? Ou você tem deixado de lado o chamado de Deus para a sua vida? O que você tem feito com o seu chamado? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou na sua mão e confiou para você fazer na sua congregação, aonde você está? Quantas pessoas têm deixado de viver o chamado de Deus por conta de se permitir viver um tempo de sono espiritual, de ser atraído pelas distrações desse mundo? Então faça esse exercício, olha para a sua vida, olha para a sua vida sentimental também, como que você está internamente, como que está o seu coração, a sua alma, os seus sentimentos. Você precisa liberar perdão, você precisa restaurar o seu relacionamento com pessoas, você precisa viver coisas novas com pessoas, mudar os ciclos. A gente se permitir ao tempo inteiro fazer novas amizades, viver novos ciclos, agregar mais pessoas, consolidar mais vidas, mais pessoas, trazer mais pessoas ao conhecimento do Senhor. Então, a gente precisa trazer tudo isso à nossa memória e de uma forma prática, de uma forma rotineira, todo tempo, examinar como que estão todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Chega de tempo de sono espiritual. Chegou na nossa vida o tempo de despertamento. Olha o que esse texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 2, fala para nossa meditação. Seja vigilante. Vou repetir para você. Seja vigilante. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Olha que texto interessante, que texto forte, né? Fala de uma das cartas às igrejas de Apocalipse. Seja vigilante o tempo inteiro, observe. Não permita que áreas da sua vida que de repente hoje estão bem, que hoje estão funcionando, que estão indo bem, que elas caiam nesse sono espiritual. Mas como que a gente faz isso? Orando e vigiando, estando a tempo, atento a todo tempo com todas as áreas da nossa vida. Para quê? Para que elas não possam morrer, para que elas não possam sucumbir às dificuldades da vida. E eu quero concluir nessa noite com você falando sobre esse tempo de despertamento. E eu queria deixar um desafio para nossa meditação, para que isso fique na sua mente, para que isso fique no seu coração. Eu queria concluir com você justamente esse desafio, que é um convite à reflexão sobre a sua vida espiritual e sobre essas áreas que precisam de despertamento. Gostaria de encorajar vocês a aplicar de forma prática essa mensagem. iniciar a prática de jejum e oração, de leitura bíblica, você se engajar em atividades e serviços da sua igreja, coisas que vão promover o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Então, se você nessa noite entendeu essa palavra, que é um tempo de despertamento, se você colocar, adicionar na sua vida um tempo de oração, de leitura da Bíblia, um tempo de jejum, um tempo de serviço, eu tenho certeza que todas as áreas da sua vida vão ser atingidas por esse tempo de despertamento espiritual. Hebreus capítulo 12, versículo 1, vem fechar essa mensagem dizendo da seguinte forma: portanto, também nós vimos que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E esse versículo fala justamente disso, lembra a necessidade de deixar de lado tudo que pode nos impedir de correr a corrida da nossa vida cristã com vigilância e determinação. Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa noite, que você receba da parte do Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa trazer à sua mente, ao seu coração, revelar as áreas da sua vida que precisam viver esse tempo de despertamento, que precisam viver um novo tempo do Senhor, para que você possa aproveitar, para que você possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
E eu quero orar por você nesse momento. Quero orar por necessidades que você tenha, quero orar por pessoas que nesse momento estão enfermas, doentes, internadas, parentes. De repente você tem algum parente que está doente ou está precisando de provisão em alguma área da sua vida, na sua área financeira. Em nome de Jesus, eu quero nesse momento que a gente separe para orar ao Senhor. E em nome de Jesus, se você puder, onde você estiver, feche os olhos. Se você não puder, não tem problema, mas fique atento a essa oração. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela mensagem dessa noite. Te agradecemos pelo cuidado do seu Espírito Santo em trazer para nós um tempo de despertamento. Quero te pedir nesse momento, Senhor, por vidas que estão doentes, vidas que estão passando por necessidades, derrama, Senhor, sobre o seu milagre, Pai, em nome de Jesus, sobre cada vida, sobre cada familiar, seja na área da cura, seja na área financeira, seja na área conjugal, seja na área ministerial, em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos a viver, Senhor, os melhores anos da nossa vida, um tempo de despertamento, um tempo onde possamos viver, Senhor, todos os nossos sonhos, em nome de Jesus. Quero orar também pela essa rádio, Senhor, todos os funcionários, para que esse canal, Senhor, de comunicação espiritual seja mantido de pé, Senhor, como um alicerce, como uma coluna nesse tempo, Senhor. Obrigado por cada pessoa que faz acontecer cada programação, Senhor, desde o mais humilde, desde da primeira pessoa que nos recebe lá na portaria até a toda a diretoria, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo venha cobrir a vida de cada um, Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, e assim nós te oramos em nome de Jesus.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Muito obrigado, Alexandre Teixeira, obrigado a todos da Rádio 93, a toda a equipe que faz esse culto doméstico ser esse canal de comunicação de Deus abençoado. Quero convidar você, se deseja conhecer mais da nossa igreja, nós estamos ali na Taquara, na Ilan Church, na Estrada do Rio Grande, 1641, bem próximo aqui ao centro da Taquara. Se você quiser conhecer também mais da nossa igreja, entra lá no Instagram também, no nosso Instagram, é @ilantaquara. e manda uma mensagem pra gente. Vai ser um prazer conhecer você, vai ser um prazer receber você também aqui na nossa igreja. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.